Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Agradecemos, Eliade, que este passagem.
Nós dizíamos no dia de ontem que essa passagem.
Eram 24 horas do ministério de Jesus.
Eram as 24 horas do ministério de Jesus.
O Senhor estava na manhã na sinagoga.
O Senhor estava pela manhã na sinagoga.
Expulsa um demônio.
Expulsa demônio.
Sai da sinagoga e vai à casa dos discípulos.
E ele sai da sinagoga e vai à casa dos discípulos.
E sana a sogra de Pedro.
E sara a sogra de Pedro.
Vemos o aspecto público da vida da igreja, o importante.
Nós vemos o aspecto público da vida da igreja, o que é mais importante.
Mas também veíamos como Jesus não só está em meio da comunhão dos santos, sino que também Ele quer chegar a nossas casas.
Nós vemos que também Jesus não está somente na comunhão dos santos, mas Ele quer também chegar às nossas casas.
E também Ele espera que aqueles que são sanados, como a sogra de Pedro, lhe possam servir.
E Ele espera também que aqueles que forem sarados, como a sogra de Pedro, possam também lhe servir.
Agora, nestes passagens, se nos diz que na noite a casa se agolpou de gente.
E agora, nessa passagem, ele diz que à noite a casa se encheu de gente.
Venham muitos endemoniados e enfermos.
Vinham muitos endemoniados e enfermos.
E Jesus os sanava e os liberava.
E Jesus sarava eles e os livrava.
Agora, no verso 35.
E agora, no verso 35.
Depois de um dia bastante agitado para o Senhor de trabalho.
Depois de um dia bastante agitado para o Senhor, um dia de muito trabalho.
Diz que levantando-se muito de manhã, sendo ainda muito escuro.
Diz que levantando muito de manhã, sendo ainda muito escuro.
Saiu e se foi a um deserto e ali orava.
Ele saiu, se foi para o deserto, para um deserto e ali ele orava.
Como se os passagens anteriores nos mostraram o que fazia Jesus.
Como se nas passagens anteriores nos mostrava o que Jesus fazia.
Seu ministério público.
O seu ministério público.
E agora este passagem nos mostra um aspecto do ministério de Jesus.
E agora essa passagem nos mostra um aspecto do ministério de Jesus.
O ministério secreto da vida de Jesus.
O ministério secreto da vida de Jesus.
O ministério da oração.
O ministério da oração.
Então vamos a ressaltar esse aspecto agora.
Então nós vamos ressaltar esse aspecto agora.
Porque é tão interessante ver a Jesus orando.
Porque é muito interessante ver Jesus orando.
Porque aunque ele era o Verbo de Deus.
Porque ainda que ele era o Verbo de Deus.
Deus mesmo.
Deus mesmo.
Que tinha toda a sabedoria.
Que tinha toda a sabedoria.
Ele habitava toda a plenitude da deidade.
E nele habitava toda a plenitude da divindade.
Mas quando você mira a vida de Jesus.
Porém, quando você olha para a vida de Jesus.
Jesus tomava muito em sério seu ministério de oração.
Jesus levava muito a sério o seu ministério de oração.
Aunque Jesus deixou o céu para vir à terra.
Ainda que Jesus deixou os céus para vir à terra.
Ele nunca perdeu a comunhão com seu Padre.
Ele nunca perdeu a comunhão com o seu Pai.
Ele era um homem de oração.
Ele era um homem de oração.
E vamos a ressaltar primeiro esse aspecto para ver outras coisas.
Nós vamos primeiro ressaltar esse aspecto para depois vermos outras coisas.
Temos muitos passagens, por exemplo, você pode ir por o Evangelho de Lucas.
Temos muitas passagens, mas você pode, por exemplo, ir pelo Evangelho de Lucas.
Aí em Lucas capítulo 3, verso 21.
Aí em Lucas capítulo 3, verso 21.
Que quando Jesus está sendo bautizado por Juan el Bautista.
Quando Jesus está sendo batizado por João Batista.
Diz o passagem que, e orando, o céu foi aberto.
Diz a passagem que orando os céus foram abertos.
E isso já nos mostra coisas muito preciosas da oração.
E isso por si já nos mostra coisas muito preciosas da oração.
Muitas vezes nós temos um céu cerrado.
Muitas vezes nós temos os céus fechados.
Muitas vezes Deus não interfere em nossas vidas, em nossas reuniões, em nossas circunstâncias.
Muitas vezes Deus não interfere em nossas vidas, em nossas reuniões e nas nossas circunstâncias.
Porque temos pouca vida de oração.
Porque nós temos pouca vida de oração.
Ayer hablábamos que a comunhão da igreja é algo precioso porque o Senhor manifiesta seu poder.
Ontem nós falávamos que a comunhão da igreja é algo precioso, porque nela o Senhor manifesta o seu poder.
Mas na prática, muitas vezes quando tu chegas à reunião da igreja, é seca, é fria, e às vezes parece morta a reunião da igreja.
Mas na prática, muitas vezes quando você chega na reunião da igreja, ela é uma reunião seca, fria, e muitas vezes morta.
Aunque los hermanos tienen toda la gracia y las capacidades para tocar una canción,
muitas vezes, além, ainda que os irmãos tenham toda a capacidade e graça para tocar uma canção,
la han cantado 100 veces.
Tem cantado ela 100 vezes.
E quando la cantan, uno nota que la canción no tiene ese vigor espiritual.
E quando os irmãos cantam, alguém pode notar que essa canção não tem um vigor espiritual.
El predicador puede haber hecho el mejor sermón.
O pregador pode fazer o melhor sermão.
El mejor bosquejo.
O melhor resumo.
E quando ele se levanta a predicar.
Mas quando ele levanta para pregar.
La palabra es fría.
A palavra é fria.
La palabra no toca los corazones.
E a palavra não toca os corações.
Y uno a veces dice, puede ser el mismo sermón que he predicado 10 veces.
E
a veces puede ser el mismo sermón que hemos predicado 10 veces.
Às vezes pode ser o mesmo sermão que nós pregamos 10 vezes.
Y a veces es vivo, poderoso y eficaz.
E às vezes ele é vivo, poderoso e eficaz.
Y a veces no.
E às vezes não.
Es aburrido.
Ele é enfadonho.
As pessoas estão dormindo.
As pessoas dormem.
Os niños estão distraindo.
As crianças estão se distraindo.
E uno nota um espírito de apatia na igreja.
E alguém pode perceber um espírito de apatia na igreja.
El predicador es el mismo.
O pregador é o mesmo.
El mensaje es el mismo.
A mensagem é a mesma.
Los músicos son los mismos.
E os músicos são os mesmos.
Pero la realidad espiritual es diferente.
Porém a realidade espiritual é diferente.
¿Dónde está el secreto?
E aonde está o segredo?
En la oración, hermano.
Na oração, irmão.
Uma igreja que ora.
Uma igreja que ora.
Que persevera na oração.
E que persevera na oração.
Que se entrega à oração.
Que se entrega à oração.
Vai ver os céus abertos.
Os céus se abrirão.
Quando a igreja também é indiferente.
Porém, quando a igreja também é indiferente.
Perezosa.
Preguiçosa.
Distraída.
E distraída.
Mundana.
Mundana.
Carnal.
E carnal.
E descuida a vida de oração.
E descuida da sua vida de oração.
Não vai haver vida. No va a haber vida.
Não haverá vida.
No va a haber luz.
Não haverá luz.
No va a haber poder.
Não haverá poder.
No va a haber gracia.
Não vai haver graça.
Dios bendice cuando hay vida de oración constante y firme en medio de su pueblo.
Deus bendiz quando há vida de oração firme e constante no meio do seu povo.
Aún Jesús siendo quien era dependía de su intimidad y de su vida de oración con el Padre.
Mesmo Jesus sendo quem era, ele dependia da intimidade e da sua vida de oração com o Pai.
Quanto mais nós, irmãos.
E quanto mais nós, irmãos.
Nós devemos tomar em sério a oração.
Nós, irmãos, devemos levar a sério a oração.
A Escritura ensina que nós, por lo menos, 3 vezes ao dia deveríamos orar.
A Escritura ensina que nós, pelo menos, 3 vezes ao dia deveríamos orar.
En la mañana, al mediodía y en la tarde, delante de ti me presentaré.
Pela manhã, à tarde, ao meio-dia e à tarde, diante de ti me apresentarei.
Dizia o salmista.
Dizia o salmista.
Pedro e Juan subieron al templo a la hora de la oración.
Pedro e João subiram ao templo na hora da oração.
¿Cuáles son sus horas de la oración?
E quais são as suas horas de oração?
¿Cuál es el tiempo de la mañana?
Qual é o tempo da manhã?
Del mediodía.
Do meio-dia.
Y de la tarde en que usted se presenta delante de la presencia del Señor.
Onde você se apresenta diante da presença do Senhor.
Diz que a igreja em Hechos perseverava.
Diz que a igreja em Atos perseverava. Em
la doctrina de los apóstoles.
Na doutrina dos apóstolos.
En las oraciones.
Nas orações.
La comunión y el partimiento del pan.
Na comunhão e no partir do pão.
Tenemos reunión de oración.
Temos reuniões de oração?
Estamos perseverando na reunião de oração da igreja?
Estamos perseverando nessa reunião de oração da igreja?
Hermano, el mayor descuido
irmão,
que tiene la iglesia en nuestros días es el descuido hacia la reunión de oración, hermano.
Irmão, o maior descuido que a igreja tem nos nossos dias é o descuido com relação à reunião de oração.
Y es claro decir que la reunión de oración no es el ministerio de las mujeres.
E é claro dizer que a reunião de oração não é exclusivamente o ministério das mulheres.
É o ministério da igreja.
É o ministério da igreja.
Uma vez alguém foi visitar a catedral onde Spurgeon predicava.
Uma vez alguém foi visitar a catedral onde Spurgeon pregava.
E se encontrou um homem.
Encontrou um homem.
Porque chegou antes da reunião.
Porque ele chegou antes da reunião.
E este homem lhe disse: "Te vou mostrar a calefação da igreja."
E este homem disse: "Vamos mostrar a calefação da igreja."
E bajaram ao sótano.
E baixaram ao sótão.
E quando ele baixou ao sótão, se encontrou 500 irmãos orando.
E quando ele baixou no porão, ele viu 500 irmãos orando.
Ele disse: "Esta é a calefação da igreja."
E ele falou: "Essa é a calefação da igreja."
Isso é o que faz que os mensagens de Spurgeon sejam tão poderosos e tão conhecidos.
Isso é o que faz que as mensagens de Spurgeon sejam tão poderosas e tão conhecidas.
Irmão, nós temos que estar orando constantemente como Jesus.
Irmãos, nós devemos estar orando constantemente como Jesus.
Para que os céus sejam abertos.
Para que os céus sejam abertos.
Para que Deus intervenha em meio nosso.
Para que Deus intervenha no nosso meio.
E Jesus, aunque ele servia as multitudes,
ainda que ele servia as multidões,
aunque muitas vezes estava cansado depois de um dia de
trabalho, ainda que muitas vezes ele estava cansado após um dia de trabalho,
ele se levantava de manhã.
Ele levantava-se pela manhã.
Antes de que amaneciera.
Antes de amanhecer.
A buscar a presença de seu pai.
Para buscar a presença do seu pai.
Que exemplo, não?
Que exemplo, não, irmão?
Em Hechos, em Lucas 6, verso 12 e 13. Não os vamos a ler, eu quero que você, pelo menos, os tenha de referência e os veja.
Em Lucas 6, verso 12 e 13, nós não vamos a ler, eu quero, pelo menos, que vocês tenham a referência.
Jesus passa toda uma noite orando.
Jesus passa uma noite inteira orando.
Sabem por que passou uma noite inteira orando?
E sabem por que ele passou a noite inteira orando?
Porque ele no outro dia ia escolher os 12 apóstolos.
Porque no outro dia ele ia escolher os 12 apóstolos.
Quando eu lia este passagem e estudava com a igreja.
Quando eu lia essa passagem e estudava com a igreja.
Eu dizia aos irmãos que já entendia por que nos habíamos equivocado em tantas decisões.
Eu disse para os irmãos que eu já entendi agora por que nós nos equivocamos em tantas decisões.
Nós temos tido um problema por anos.
Nós tínhamos um problema por anos.
Irmão, queremos que nos ajudes com isto.
Irmãos, queremos que nos ajude com
isso. E você que nos ajude com isto.
E você que nos ajude com
isso. E uma vez entregamos a responsabilidade aos irmãos.
E uma vez entregamos a responsabilidade aos irmãos.
São vários os casos onde os irmãos se apartam.
São vários os casos onde os irmãos se vão,
se escandalizam e se desanimam da vida da igreja.
E se desanimam em relação à vida da igreja.
E muitas vezes a decisão la tomamos.
E muitas vezes essa decisão nós tomamos.
Três ou quatro pessoas reunidas. Depois de ter orado 5 ou 10 minutos. Jesus passava toda a noite orando, irmão.
Jesus passava toda a noite orando.
Antes de tomar uma decisão importante.
Antes de tomar uma decisão importante.
Por isso, não só na igreja.
Por isso, não somente na igreja.
Padres de família.
Pais de família.
Hogares.
Lares.
Jovens. Tomam tão malas decisões em suas vidas.
Tomam tão más decisões nas suas vidas.
Porque tomam tão em pouco sério ao Senhor. E a oração.
Porque levam muito pouco a sério o Senhor e a oração.
Como me dizia um irmão um dia.
Como me dizia um irmão certo dia.
Eu não compro um par de meias se não tenho um bom tempo de oração.
Eu não compro um par de meias se não tenho tido um bom tempo de oração.
Imagine-se.
Imagine você.
A cidade estava toda disposta para escuchar a Jesus e le estava buscando.
A cidade inteira estava toda disposta para ouvir a Jesus e estava buscando a Ele.
Aparentemente, os campos estavam listos para que o Senhor siguiera fazendo sua obra ali.
Aparentemente, os campos estavam prontos para que o Senhor seguisse fazendo a sua obra ali.
E o Senhor vai e ora.
Porém, o Senhor vai e ora.
E o Padre lhe disse.
E o Pai diz a Ele.
É necessário que vayas para outros lados.
É necessário que você vá para outros lados.
Se Jesus hubiera actuado em sua própria prudência,
se Jesus tivesse atuado com a sua própria prudência,
de pronto hubiera quedado em Cafarnaum.
Certamente ele teria ficado em Cafarnaum.
Pero esa no era la voluntad del Padre. Pero esa no era la voluntad del Padre.
Porém, essa não era a vontade do Pai.
Hermano, ¿cuántas decisiones nosotros importantes tenemos que tomar en nuestra vida?
Irmãos, quantas decisões importantes nós temos que tomar em nossas vidas?
¿Y cuánto tiempo hemos orado por eso?
E quanto tempo nós temos dedicado para orar a respeito disso?
¿Cuántas veces nos hemos pasado una noche diciéndole al Señor?
Quantas vezes nós temos passado uma noite dizendo ao Senhor?
Senhor, qual é a tua vontade?
Senhor, qual é a tua vontade?
Generalmente nosotros decidimos.
Geralmente nós decidimos
e depois oramos.
E depois nós oramos.
Por isso vêm tantas consequências.
E é por isso que vêm tantas consequências.
Más adelante, ahí en Lucas 5, atrás, perdón, en Lucas 5, 15 y 16.
Un poquito atrás, en Lucas 5, 15 y 16.
Dice que su fama se extendía más y más.
Diz que a sua fama se estendia mais e mais.
E se reunia muita gente para ouvir-lhe e para que lhe sanasse de suas enfermidades.
E se reunia muita gente para que lhe ouvisse e sarasse das suas enfermidades.
Mas ele se apartava a lugares desertos e orava.
Mas ele se apartava em lugares desertos e orava.
Um irmão dizia que Jesus era um homem de multitudes.
Um irmão dizia que Jesus era um homem de multidões.
Que ele servia a gente.
Que ele servia as pessoas.
Mas também Jesus era um homem que tinha a capacidade de huir da multidão.
Porém, Jesus também era um homem que tinha essa capacidade de fugir da multidão.
E estar na presença de seu Pai.
E estar na presença do seu Pai.
Agora, nós, no serviço cristiano.
Agora, nós, no serviço cristão.
Às vezes somos muito atraídos ao serviço.
Às vezes nós somos muito atraídos pelo serviço.
A predicar,
a pregar,
a cantar,
para cantar,
a servir,
para servir,
a fazer muitas coisas
e para fazer muitas coisas.
Mas esses mesmos que têm disposição para predicar, para cantar, para servir.
Porém, esses mesmos que têm disposição para pregar, cantar e servir,
têm pouca disposição para orar.
Tem pouca disposição para orar.
Nós tomamos uma decisão na igreja.
Nós tomamos uma decisão na igreja.
Nenhum irmão que não assista à reunião de oração,
que não compareça à reunião de oração,
vai ter um serviço público.
Vai ter um serviço público.
Nenhuma guitarra vamos a poner em suas mãos.
Não vamos colocar nenhum violão na sua mão.
Se não tem disposição para orar,
se ele não tem disposição para orar,
não deveria ter disposição para nenhum ministério público.
Não deveria ter então nenhuma disposição para ministério público.
Se não a reuniões de oração,
se ele não comparece às reuniões de oração,
aunque cante como Jesus Adrián Romero,
ainda que ele cante como Jesus Adrián Romero,
tem que se quedar-se sentado.
Ele tem que ficar sentado.
Se não é capaz de estar delante da presença de Deus,
se ele não é capaz de estar diante da presença de Deus,
não deveria estar delante dos homens servindo, irmão.
Não deveria estar diante dos homens servindo.
Quantos como Pedro?
Quantos como Pedro?
Aunque todos te negarem, eu não te negarei, Senhor.
Ainda que todos te neguem, eu não te negarei.
Aunque todos te abandonem, eu não te abandonarei, Senhor.
Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, Senhor.
Pedro, vem comigo.
Pedro, vem comigo.
Eu quero que ores comigo.
Eu quero que ores comigo.
Pedro começa a orar.
Pedro começa a orar.
E que queda dormido.
E fica e permanece dormindo.
Le disse Jesus a Pedro.
E diz Jesus a Pedro.
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 Não haveis podido orar nem sequer uma hora?
Pedro, não haveis podido orar nem sequer uma hora?
E assim são muitos cristianos.
E assim são muitos cristãos.
Senhor, eu quero ir a predicar ao mundo inteiro.
Eles vão a pregar ao mundo inteiro.
Senhor, eu quero fazer tantas coisas para ti.
Senhor, eu quero fazer tantas coisas para ti.
Mas quando os chamamos?
Mas quando nós chamamos?
Quando miramos sua vida?
Quando olhamos para a sua vida?
Não são capazes nem de orar uma hora, irmão.
Não são capazes de orar nem uma hora.
Eu vou fazer uma pergunta a você.
E eu vou fazer uma pergunta.
Não quero que me responda.
Você não precisa responder.
É um assunto entre você e o Senhor.
É um assunto entre você e o Senhor.
Quanto tempo está orando no dia, irmão?
Quanto tempo você está orando ao dia, irmão?
Quanto tempo está você orando no dia, irmã?
Quanto tempo, irmã, você está orando ao dia?
Não haveis podido orar nem uma hora, irmão?
Não haveis podido orar nem uma hora, irmão?
Irmão, a oração é um exercício supremamente importante na vida cristã.
Irmãos, a oração é um exercício supremamente importante na vida cristã.
Jesus tomou em sério a vida de oração.
Jesus levou muito a sério a vida de oração.
Eu digo aos irmãos.
Eu digo aos irmãos.
Todo o que você pueda ler.
Tudo aquilo que você possa ler.
Que lo estimule a oração.
Que te estimule a oração.
Léalo.
Leia.
Toda persona.
Toda pessoa.
Que lo estimule a oração.
Que estimule você a oração.
Ande com ela.
Ande com essa pessoa.
Também.
E também.
Todo o que lhe distraiga.
Tudo aquilo que te distrai.
Todo o que lo aparte.
Tudo aquilo que te separe.
De la vida de oração.
Da vida de oração.
Odie-lo.
Odeie isso.
Sáquelo de sua vida.
Tire isso da sua vida.
Porque não pode orar.
Por que eu não posso orar?
Porque não pode apagar o televisor?
Porque você não pode desligar a televisão?
Por que não pode orar?
Porque eu não posso orar?
Porque não pode soltar o celular?
Porque eu não posso largar o celular?
Porque não pode orar?
E por que eu não posso orar?
Porque a gente às vezes se llena de tantas obrigações no dia a dia.
Porque as pessoas às vezes se enchem de tantas obrigações no dia a dia.
Que às vezes não são tão importantes.
Que às vezes essas obrigações nem são tão importantes.
E lhe quitam seus tempos de oração.
E tiram o seu tempo de oração.
Hermano, a oração é uma prioridade na vida cristiana.
Irmãos, a oração é uma prioridade na vida cristã.
Lo foi para Jesus em seu ministério.
Ela foi para Jesus no seu ministério.
Diz que na cruz orou.
Ele na cruz orou.
Depois de ressuscitar, orou.
Depois que ressuscitou, ele orou.
E diz que agora intercede para sempre por nós.
E diz que agora intercede para sempre por nós.
Se você está sendo transformado à imagem de Jesus.
E se você está sendo transformado à imagem de Jesus.
Um bom termômetro é este.
Um bom termômetro é esse.
Quanto estou crescendo em minha vida de
oração? Quanto eu estou crescendo na minha vida de oração?
Agora, se você já tem uma boa vida de oração.
Agora, se você já tem uma boa vida de oração.
Cuide-la.
Cuide dela.
Permaneça nela.
Permaneça nela.
Porque o diabo, essa é uma das coisas que primeiro lhe quita o cristiano.
Porque o diabo, isso é uma das primeiras coisas que ele tira do cristão.
Então, Jesus era um homem de oração.
Então Jesus é um homem de oração.
Diz aí em Marcos 1:36, voltamos.
Diz aí em Marcos 1:36, voltamos ali.
E le buscou Simón e los que con él estaban y hallándole dijeron: todos te buscan.
E o seguiu Simão e os que com ele estavam e achando lhe disseram: todos te buscam.
Él les dijo.
E ele lhes disse:
vamos a los lugares vecinos para que predique también allí.
Vamos aos lugares vizinhos para que eu pregue também ali.
Porque para esto he venido.
Porque para isso eu vim.
Ahora, en estas palabras encontramos no solo lo que Jesús hacía.
Agora nessas palavras nós não encontramos apenas o que Jesus fazia,
sino que a carga que recebeu do Padre em esse tempo de oração,
senão também a carga que ele recebeu do Pai nesse tempo de oração.
As palavras do Senhor Jesus para Pedro são sumamente reveladoras também.
As palavras do Senhor Jesus para Pedro são sumamente reveladoras também.
Porque nos mostram qual era a principal missão de Jesus quando estava aqui na Terra.
Porque nos mostram qual era a principal missão de Jesus quando ele estava aqui na Terra.
Havia enfermos.
Havia enfermos.
Haviam endemoniados.
Haviam endemoniados.
A gente estava buscando a Jesus.
As pessoas estavam buscando a Jesus.
E às vezes o muito que fazer nos pode distrair de lo principal.
E às vezes as nossas muitas tarefas podem nos distrair daquilo que é principal.
E às vezes as necessidades, em este caso, da multidão.
E às vezes a necessidade, nesses casos, da multidão
podia seduzir a Jesus a não cumprir sua principal tarefa.
Podia seduzir a Jesus a não cumprir a sua principal tarefa.
Qual é a principal tarefa segundo ele aí nesse passagem?
E qual é a principal tarefa aí segundo essa passagem?
Disse: vamos a lugares vecinos para que predique também allí, porque para esto he venido.
Disse: vamos a lugares vizinhos para que eu pregue também ali, porque para isso eu vim.
Aqui veio Jesus.
E aqui veio Jesus.
Sim, não pode dizer pelos passagens anteriores que ele sanava enfermos.
Sim, alguém pode dizer pelas passagens anteriores que ele sarava enfermos.
Que ele expulsava demônios.
E que ele expulsava demônios.
Pero usted va a darse cuenta si tiene una buena lectura de los evangelios.
Porém, você vai se dar conta se você tiver uma boa leitura dos evangelhos.
Que solo esto era una señal.
Que isso era apenas um sinal
de quem era ele,
de quem ele era,
para que os homens volvieran seus corações,
para que os homens voltassem os seus corações,
para o que ele tinha que dizer,
para aquilo que ele teria que dizer.
O ministério principal de nosso Senhor Jesus
e o ministério principal do nosso Senhor Jesus,
o ministério principal público de Jesus quando estuvo aqui na Terra,
o ministério principal público de Jesus quando esteve aqui na Terra,
foi a predicação.
Foi a pregação.
Ele disse.
Ele disse:
é necessário que eu vá e predique.
É necessário que eu vá e pregue.
Porque para isto he venido.
Porque para isso eu vim.
Isso é reveladorcíssimo, irmãos.
Isso é muito revelador, irmão.
Porque quando nós volvemos nosso coração a Deus em oração.
Porque quando nós voltamos o nosso coração a Deus em oração.
Uma carga que deve ter o povo de Deus.
Uma carga ou um encargo que deve ter o povo de Deus.
Uma carga que devem ter os que presidem na casa de Deus.
Um encargo que devem ter aqueles que presidem na casa de Deus.
É o ministério da
palavra. É o ministério da palavra.
Há muitas coisas que fazer na
igreja. Existem muitas coisas que fazer na igreja.
Ayer hablábamos de la suegra de Pedro que se le puede servir al Señor de muchas maneras.
Ontem nós falávamos da sogra de Pedro que poderia servir o Senhor de muitas maneiras.
Pero hay un ministerio principal.
Porém há um ministério principal.
Que también fue el ministerio principal de Jesús.
Que também foi o ministério principal de Jesus.
Y es la predicación de la palabra.
E este ministério é a pregação da palavra.
Un hermano decía.
Um irmão dizia.
Podemos tener iglesia. Podemos tener una
podemos ter igreja.
Sin un lugar de reunión.
Sem um lugar de reunião.
Podemos tener una iglesia.
Podemos ter uma igreja.
Sin nombre.
Sem nome.
Podemos tener una iglesia.
Podemos ter uma igreja.
Sin administrar ofrendas.
Sem administrar as ofertas.
Podemos tener una iglesia.
Podemos ter uma igreja.
Sin alabanzas.
Sem louvores.
Lo que nunca podremos tener.
Aquilo que nunca podemos ter.
Es una iglesia verdadera sin predicación de la palabra.
É uma igreja verdadeira sem a pregação da palavra.
La roca que sostiene la casa de Dios es la revelación de Jesucristo predicada y enseñada a los hombres.
A rocha que sustém a casa de Deus é a pregação de Jesus Cristo pregada e ensinada aos homens.
Sin predicación.
Sem pregação.
Sin doctrina.
E sem doutrina.
Sin palabra.
Sem palavra.
No tenemos iglesia, hermano.
Nós não temos igreja.
La predicación de la palabra.
A pregação da palavra.
Él es el instrumento que Dios escogió para salvar a los hombres.
É o instrumento que Deus escolheu para salvar os homens.
Y para edificar a los santos.
E também para edificar os santos.
Ahora esto que era tan importante para Jesús, hermanos.
Agora isso que era tão importante para Jesus, irmãos.
Cuán escaso hoy es en la iglesia.
Quão escasso é hoje na igreja.
El hermano Martin Jones Owens.
O irmão Martin Lloyd Jones.
Él daba un estudio.
Ele dava um estudo.
Hace 50 años.
Fazem 50 anos.
Y él decía una de las cosas en las que notamos que la iglesia está cayendo en decadencia.
E ele dizia que uma das coisas que através da qual nós podemos notar que a igreja está caindo em decadência.
Es que comúnmente.
É que comumente
há certos ingredientes do culto cristiano que estão crescendo desmedidamente.
Existem certos ingredientes do culto cristão que crescem fora de medida.
Em deterioro de outros.
Em detrimento de outros.
Por exemplo, ele falava.
Por exemplo, ele falava.
La alabanza.
O louvor.
Hoy en día, decía él en su época.
Hoje em dia, ele dizia na sua época.
Los cultos cristianos.
Os cultos cristãos.
Tienen gran enfoque en la alabanza.
Tem grande enfoque no louvor.
En los músicos.
Nos músicos.
En los cantantes.
Nos cantores.
En los coros.
Nos coros.
Y la predicación está disminuyendo aún en tiempo.
E a pregação está diminuindo ainda em tempo.
Isso ele falava há vários anos.
Isso ele falava faz
vários anos. Agora pense você hoje.
Agora o que existe hoje?
Os cantantes cristianos muitas vezes são mais famosos que os predicadores na igreja.
Os cantores cristãos muitas vezes são mais famosos do que os pregadores na igreja.
Se eles fazem realities.
Fazem reality shows.
Se estão volviendo milionários.
Se tornam milionários.
E você quando pergunta a maioria de jovens.
E quando você pergunta para a maioria dos jovens.
Quais são seus cantantes favoritos?
Quais são os seus cantores favoritos?
Ele começa este.
Ele começa a dizer este.
Este.
E este.
E este.
E este.
E este.
E este.
E quando você lhe pergunta.
E quando você pergunta.
Quais são seus predicadores favoritos?
Quais são os seus pregadores favoritos?
Quais são os escritores de literatura cristiana que você mais lê?
Quais são os escritores de literatura cristã que você mais lê?
Não sabem nomes.
E eles não sabem dizer nenhum nome.
Isso demonstra uma crise.
Isso demonstra uma crise.
Um cristianismo.
Um cristianismo
que está atossigado.
Que está atolado.
De música.
De música.
De entretenimento.
De entretenimento.
De show.
De show.
Pero que carece.
porém que carece
de la palabra del Señor.
Da palavra do Senhor.
Que es ignorante,
que é ignorante
de las escrituras.
Das escrituras.
La mayoría de cristianos,
a maioria dos cristãos,
aún los mismos líderes de nuestra generación,
ainda os mesmos líderes dessa nossa geração,
no pueden explicar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana.
Não conseguem explicar as doutrinas fundamentais da fé cristã.
No consiguen explicar el desarrollo histórico de esas doctrinas.
Não conseguem explicar o desenvolvimento histórico dessas doutrinas.
No consiguen denunciar las herejías.
Não conseguem denunciar as heresias.
La mayoría de predicadores,
a maioria dos pregadores,
son motivadores personales,
são motivadores pessoais,
falsos predicadores de la prosperidad,
falsos pregadores da prosperidade,
soberbios burladores en los púlpitos,
soberbos e enganadores nos púlpitos.
Y eso se ha vuelto muy común en la iglesia, hermanos.
Isso tem se tornado muito comum na igreja, irmãos.
Y este es uno de los mis principales ministerios, el ministerio de la palabra.
E esse é um dos principais ministérios, o ministério da palavra.
Vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo 4:1.
Vamos ler uma passagem em 2 Timóteo 4:1.
Concuerdo con un predicador cuando él dice.
Concordo com um pregador quando ele disse.
Una iglesia cae.
Uma igreja cai
ou é levantada,
ou é levantada
en el púlpito, hermanos.
No púlpito, irmão.
Uma igreja cai ou é levantada en el púlpito, hermano.
Uma igreja cai ou é levantada no púlpito, irmão.
Você pode poner como termostato espiritual de un grupo de hermanos.
Você pode colocar como termômetro espiritual de um grupo de irmãos.
Lo que se enseña en el púlpito.
Aquilo que é ensinado no púlpito.
Una buena enseñanza.
Um bom ensinamento.
Una vida cristiana saludable.
Se torna uma vida cristã saudável.
Una mala enseñanza.
E um mau ensinamento.
Una mala instrucción.
Uma má instrução.
Vuelve al pueblo.
Torna o povo
insolente,
carnal,
mundano
e
superficial.
Irmãos,
nós como cristianos,
não
solo não deveríamos suportar,
não somente não deveríamos suportar
la mala enseñanza,
o mau ensinamento.
Deveríamos manifestar uma atitude.
Deveríamos nós manifestar uma atitude
em contra da mala enseñanza,
contrária ao mau ensinamento,
contrária à doutrina.
Sempre
que nós vejamos um púlpito,
sempre que nós vejamos um púlpito
que está pisoteando as escrituras,
que está pisando nas escrituras,
sempre que nós vejamos um púlpito,
sempre que nós vejamos um púlpito
que está menospreciando as escrituras,
que menospreza as escrituras,
sempre que nós vejamos homens,
sempre que nós vejamos homens
que não predicam a Cristo, senão se predicam a eles mesmos,
que não preguem a Cristo, mas que se preguem a si mesmos,
que não predicam o evangelho, senão prosperidade.
Que não pregue o evangelho senão a prosperidade.
Que não leva o coração das pessoas ao eterno, ao verdadeiro, ao bíblico.
Que não leva o coração das pessoas ao eterno, ao verdadeiro e ao bíblico.
Sempre que vejamos isto.
Sempre que nós vejamos isso.
Devemos huir de allí.
Devemos fugir dali.
O mais tremendo de nossa geração.
O mais tremendo na nossa geração.
É que se lhe chama os falsos apóstolos.
É que os chamados falsos apóstolos.
Servos de Deus.
São chamados servos de Deus.
Os ungidos. Vamos a ler aí em 2 Timóteo 4:1.
Vamos ler aí em 2 Timóteo 4:1.
Paulo falando-lhe a Timóteo.
Paulo falando a Timóteo.
Al borde de la muerte.
À beira da morte.
Ele já estava listo para ser sacrificado.
Ele já estava pronto para ser sacrificado.
E ele vai entregar para Timóteo a antorcha de seu ministério.
E ele vai entregar para Timóteo o bastão do seu ministério.
Agora é muito interessante porque Timóteo é um homem jovem.
Agora é muito interessante porque Timóteo é um homem jovem
que sofria certas enfermidades.
Que sofria com certas enfermidades.
Você nota por lo que le dice Pablo que era de carácter débil.
E você percebe pelo que diz Paulo que ele era de caráter fraco.
Provavelmente tímido.
Provavelmente tímido.
Además tenía a cargo la responsabilidad de una iglesia grande que era la iglesia de Éfeso.
Além disso, ele tinha a carga, a responsabilidade de uma igreja grande que era a igreja de Éfeso.
En un tiempo de persecución política.
Num tempo de perseguição política.
Y donde los falsos maestros abundaban.
E aonde os falsos mestres abundavam.
Y ahora Pablo comienza a estimular a Timoteo a que cumpla el ministerio del Señor.
E agora Paulo começa a estimular a Timóteo que cumpra o ministério do Senhor.
E mira o que ele lhe disse.
E veja o que ele diz.
Te encareço delante de Deus e do Senhor Jesucristo.
Te encareço diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Que julgará os vivos e a los muertos em sua manifestação e em seu reino.
Que julgará vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino.
Que prediques a palavra.
Que pregues a palavra.
Veja essas palavras tão sérias do Senhor para Timóteo através de Paulo.
Veja as palavras tão sérias do Senhor para Timóteo através de Paulo.
Te encareço.
Te encareço.
A palavra, aún na versão de português, a vezes se traduz os conjuro ou te conjuro.
Essa palavra de encareço, na tradução em português, ela diz conjuro ou te conjuro.
Que em alguns casos se usava com conotações legais.
Que em alguns casos era utilizado com conotações legais.
Como quando alguém é chamado a testificar bajo juramento.
É como quando alguém é chamado a fazer testemunho debaixo de juramento.
Em alguns juzgados se faz.
Em alguns tribunais se faz isso.
A pessoa é posta adelante.
A pessoa é colocada diante.
Se põe uma Bíblia.
Coloca uma Bíblia.
A pessoa põe a mão na Bíblia.
A pessoa coloca a mão na Bíblia.
E ele jura.
E ele jura.
Se compromete.
Ele se compromete.
A dizer a verdade.
A dizer a verdade.
E isso tem repercussões legais.
E isso tem repercussões legais.
Se ele não faz isso, ele pode cair em um crime. Ou seja, se ele diz mentiras depois de ter juramentado, pode cair em um crime.
Se ele não faz isso, ele pode cair num crime. Ou seja, se ele diz uma mentira depois de ter juramentado, ele pode cair num crime.
Então agora Paulo traz a Timóteo ao frente.
Então Paulo traz Timóteo à frente.
Le põe a Bíblia.
E coloca a Bíblia diante
dele. Ele diz: Timóteo, põe a mão em cima.
E diz: Timóteo, coloque a mão em cima.
E não põe testigos a los hombres.
E não coloca como testemunho os homens.
Sino coloque testigo a Deus e ao Senhor Jesus Cristo.
Senão que ele coloca como testemunhas a Deus e o Senhor Jesus Cristo.
E o juízo que vendrá.
E o juízo que virá.
Timóteo.
Timóteo.
Jura.
Jura.
Comprométete.
Compromete.
A predicar a palavra.
A pregar a palavra.
Que coisa séria, irmão.
Que coisa séria, irmãos.
¿Cuál debería ser el ministerio principal de los hombres que Dios levanta en la iglesia?
¿Cuál debería ser el ministerio principal de los hombres que Dios levanta en la iglesia?
Hermanos, comprométanse.
Irmãos, comprométanse.
A una cosa principal.
Existe una cosa principal.
Lo demás viene de aquí.
Y lo demás viene de eso.
Comprométanse a predicar la palabra fielmente.
Comprométanse a pregar la palabra
fielmente. Comprometam-se a predicar a palavra constantemente.
Comprometam-se a pregar a palavra constantemente.
Comprometam-se a não sacrificar este chamado por outras coisas.
Comprometam-se a não sacrificar este chamado por outras coisas.
Se bem é certo que há muitos serviços a Deus,
é bem certo que existem muitos serviços a Deus.
A maior necessidade da igreja em nossos dias.
A maior necessidade da igreja nos nossos dias.
É ter homens que prediquem a palavra.
É ter homens que preguem a palavra.
Essa é a maior necessidade.
Esta é a maior necessidade.
Como les decía, hermanos.
Como eu dizia para vocês, irmãos.
Puede que el hombre sea joven.
Ainda que o homem seja jovem.
Puede que sea tímido.
Pode ser que ele seja tímido.
Puede que tenga problemas de salud.
Pode ter problemas de saúde.
Pero lo que le da autoridad a un hombre.
Porém, aquilo que dá autoridade a um homem.
Por encima de su carácter.
Acima do seu caráter.
Por encima de suas debilidades.
Acima das suas debilidades.
Por encima de suas circunstâncias.
Acima das circunstâncias.
Es el llamamiento a este glorioso ministerio.
É o chamamento a este glorioso ministério.
Yo recuerdo.
Eu lembro.
Yo no quisiera contar esto, pero el Señor lo trae a mi memoria.
Eu não pretendia contar isso, mas o Senhor tem trazido a minha memória.
Cuando yo me convierto al Señor.
Quando eu me converto ao Senhor.
Después de resistir varias veces su llamado.
Depois que eu resisti várias vezes ao seu chamado.
Yo estaba a los 17, 18 años.
Eu estava em torno de 17 ou 18 anos.
Llegué a firmarme como a los 20.
E me firmei aproximadamente aos 20.
Yo había comenzado mi primer semestre de universidad.
Eu tinha começado o primeiro semestre na universidade.
Yo tenía todo el tiempo para estudiar, hacer una carrera.
Eu tinha todo o tempo para estudar e fazer uma carreira.
Pero una vez yo comenzaba a hacer algo,
porém, quando eu começava a fazer algo,
yo sentía un fuego interior, hermano, que algo que me decía que me ocupara la palabra.
E eu senti um fogo interior, algo que me dizia que eu deveria me ocupar na palavra.
E o Senhor começou a cerrar-me todas as portas que eu buscava abrir para estudar e para trabalhar.
E o Senhor começou a fechar todas as portas que eu buscava para começar a estudar e trabalhar. E
isso foi um tremendo escândalo para os irmãos.
E isso foi um tremendo escândalo para
porque
os irmãos.
Porque aunque eu mesmo queria estudar e trabalhar,
porque ainda que eu mesmo queria estudar e trabalhar,
o Senhor não me lo permitia.
O Senhor não me permitia.
Me cerrou as portas.
Fechou as portas para mim.
E comecei um processo muito difícil.
E eu comecei um processo muito difícil.
De humilhação.
De humilhação.
Porque minha família me humilhava.
Porque a minha família me humilhava.
Recuerdo minha avó me dizia.
Eu recordo que minha avó me dizia.
Como que não vai estudar?
Como você não vai estudar?
Como não vai ser profissional?
Como você não vai ser um
profissional? Eu lhe pago a carreira.
Eu pago a carreira.
O que você quer.
O que você quiser, a pois, formação que você quiser.
Eu já tinha a convicção de que o Senhor me estava chamando ao ministério.
Mas eu tinha a convicção de que o Senhor estava me chamando para o ministério.
Eu lhe dizia que não.
E eu dizia que não. E
isso me traz uma tremenda humilhação na família.
E isso trouxe para mim uma tremenda humilhação na família.
E não só na família.
E não somente na família.
Porque os irmãos da igreja me diziam.
Porque os irmãos da igreja me diziam.
Fulanito de tal estudia.
Fulano de tal estuda.
Fulanito de tal trabalha.
Fulano de tal trabalha.
Fulanito de tal hace eso.
Fulano de tal faz isso.
E nas reuniões de jovens, os jovens se apresentavam.
E na reunião de jovens, os jovens se apresentavam.
Meu nome é fulano de tal.
Meu nome é fulano de tal.
Estou em quinto semestre de tal.
Eu estou no quinto semestre de tal.
Meu nome é fulano de tal.
O meu nome é fulano.
Estou trabalhando nisto.
Eu trabalho nisso.
E quando me tocava a mim.
E quando chegava a minha vez.
Eu o único que podia dizer, meu nome é Pablo Davi.
A única coisa que eu podia dizer, meu nome é Pablo Davi.
Porque eu sentia que o Senhor me chamava a orar.
Porque eu sentia que o Senhor estava me chamando para orar.
A estudar a palavra.
A estudar a palavra.
A dedicar-me aos livros.
E a me dedicar aos livros.
E ninguém entendia isso.
E ninguém entendia isso.
Os mesmos irmãos da igreja uma vez me chamaram e me disseram que pensava da vida.
Os próprios irmãos da igreja uma vez me chamaram e me perguntaram o que eu pensava a respeito da vida.
Um dia meu papá me disse.
E um dia meu pai me disse.
Ou se põe a trabalhar.
Ou você vai trabalhar.
Ou você tem que ir da casa.
Ou você sai da casa.
Então eu saí orando para o quarto e lhe disse ao Senhor.
Então eu fui para o quarto orar e disse ao Senhor.
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 Tu me has chamado a dedicar-me à palavra.
Você tem me chamado, o Senhor tem me chamado para me dedicar à palavra.
Pero mi papá es mi autoridad.
Porém o meu pai é a minha autoridade.
Se tu não cambias el corazón de mi papá.
Se tu não muda o coração do meu pai.
Yo me voy a dedicar a trabajar en lo secular. Yo me voy a dedicar a trabajar en lo secular.
Eu vou me dedicar a trabalhar naquilo que é secular.
Y descansé ese día.
E descansei esse dia.
A los 3 días iba en el carro con mi papá.
Aos 3 dias depois eu ia no carro com meu pai.
Y papá comenzó a llorar.
E o meu pai começou a chorar.
Y comenzó a pedirme perdón.
E pediu-me perdão.
El Señor le habló.
O Senhor falou com ele.
Que me había apartado para el ministerio de la palabra.
Que tinha me separado para o ministério da palavra.
Que me respaldara.
E que ele deveria me respaldar.
De aí em adelante,
depois disso,
apesar das críticas de todo o mundo da mesma igreja,
apesar das críticas de todo mundo, mesmo dentro da igreja,
meu papá começou a apoiar-me.
O meu pai começou a me apoiar.
Para minha mãe era mais fácil porque ela orava para que eu me dedicara a ele.
Para minha mãe era mais fácil porque ela orava para que eu me dedicasse à palavra.
Agora, por que digo tudo isso, irmão?
Agora, por que eu estou falando tudo isso, irmão?
Em a igreja onde nós vivemos.
Na igreja onde nós vivemos.
Há muitos profissionais.
Existem muitos profissionais.
Muitos homens que trabalham secularmente.
Muitos homens que trabalham secularmente.
Pero poucos homens consagrados à palavra.
Porém, poucos homens consagrados à palavra.
Irmão, nós devemos perceber.
Irmãos, nós devemos perceber
quando Deus aparta um homem para o ministério da palavra.
Quando Deus separa um homem para o ministério da palavra.
E devemos apoiar esses irmãos.
E devemos apoiar esses irmãos.
Porque são poucos.
Porque são poucos.
Pero muito necessários.
Porém muito necessários.
Quando eu me casei.
Quando eu me casei.
Quando conheci minha esposa.
Quando eu conheci minha esposa.
Não éramos nada.
Nós não éramos nada.
E um dia eu me lhe acerquei.
E um dia eu me aproximei dela.
E eu lhe disse.
E eu disse para ela
que estava interessado em casar-me com ela.
Que eu tinha interesse em me casar com ela.
Não falávamos nada.
Nós não tínhamos falado nada.
Pero yo estaba interesado en casarme con ella.
Porém eu estava interessado em me casar com ela.
Y yo le dije a ella.
E eu disse a ela.
Pero nunca esperes.
Porém nunca espere.
que eu busque um trabalho secular.
Que eu busque um trabalho secular.
Que eu vá e ocupe minhas mãos em outras coisas.
Que eu vá e ocupe minhas mãos em outras coisas.
Porque o Senhor me chamou para o ministério da palavra.
Porque o Senhor tem me chamado para o ministério da palavra.
Quer casar-se comigo?
Você quer se casar comigo assim?
E ela aceitou.
E ela aceitou.
E ha sido uma tremenda ajuda, irmãos.
E tem sido de uma tremenda ajuda, irmãos.
Por que digo isso, irmãos?
E por que eu digo isso, irmãos?
Porque também conheço irmãos que, aunque tienen um grande ministério da palavra,
porque eu conheço irmãos que, ainda que tenham um grande ministério da palavra,
passam necessidades, sofrem menosprezos,
sofrem menosprezo.
Por falta de que a igreja não é consciente da necessidade de que haja obreiros em meio nosso.
Por causa que a igreja não é consciente que há necessidade de obreiros em nosso meio.
Hermanos,
irmãos,
as denominações e muitos pastores são culpables de enriquecer-se com as ofrendas da
igreja. São culpados por se enriquecer com as ofertas da igreja.
Isso acontece em muitos lugares.
Isso acontece em muitos lugares.
Pero en la vida de la iglesia,
porém na vida da igreja,
eu conheço muitas igrejas.
Eu conheço muitas igrejas
que são culpables de matar a seus próprios obreiros.
Que são culpados por matarem os seus próprios obreiros.
Que triste é isso, irmãos.
Que triste é isso, irmão.
Eu passei por Brasil por várias cidades.
Eu passei no Brasil por várias cidades.
E escutei uma mesma frase.
E escutei uma mesma frase.
El hermano fulano de tal.
O irmão fulano de tal.
Um homem de Deus.
Um homem de Deus.
Nos ajudou nisto.
Nos ajudou nisso.
Nos ajudou nisto.
Nos ajudou naquilo.
Durante muitos anos.
Durante muitos anos.
E um hermano que por todas as igrejas onde uno va, todas falam de seu trabalho e de seu ministério.
É um irmão que por todas as igrejas que alguém vai, falam do seu trabalho e do seu ministério.
E sabem que, irmãos?
Sabem o que, irmãos?
Que escute deste irmão?
O que eu escuto desse irmão?
Que está vendendo os livros de sua biblioteca.
Que está vendendo.
Porque não tem com que comer, irmão.
Que está vendendo os livros da sua biblioteca porque ele não tem o que comer.
Igrejas que por anos receberam o ministério da palavra deste irmão.
Igrejas que por muitos anos receberam o ministério da palavra desse irmão
e não são capazes de participar com ele em uma ofrenda.
E não são capazes de participar com ele em uma oferta.
Se outras denominações são culpáveis de enriquecer a seus pastores.
Se algumas denominações são culpadas por enriquecerem os seus pastores.
Nós somos culpáveis de não apoiar os que Deus ha chamado em meio nosso.
Nós somos culpados por não apoiarmos aqueles que Deus tem chamado para nos ajudar no nosso meio.
Que coisa triste, não, irmão?
Que coisa triste, não, irmãos?
Agora. Nos apoie ou não nos apoie a igreja?
Nos apoie ou não nos apoie a igreja?
Se hemos recebido o ministério do Senhor?
Se nós recebemos o ministério do Senhor?
Lo devemos cumprir.
Devemos cumprir.
Amém.
Amém.
Seamos jovens ou não.
Sejamos jovens ou não.
Tengamos uma grande casa ou não.
Tenhamos uma grande casa ou não.
Tengamos abundância ou passemos necessidade.
Tenhamos abundância ou passemos necessidade.
Juremos delante de Deus que cumpriremos o ministério que Ele nos ha encomendado, irmãos.
Juremos diante de Deus que cumpriremos o ministério que Ele nos encomendou.
Mano, se Deus lo ha chamado, cumpla o ministério.
Irmãos, se Deus tem te chamado, cumpra o ministério.
Amém. Diz aí que prediques a palavra.
Diz aí que pregues a palavra.
Agora isso é muito importante.
Agora isso é muito importante.
A predicação que é?
A pregação o que é?
Não é só predicar.
Não é somente pregar.
Paulo diz aqui que devemos predicar que?
Paulo diz aqui que devemos pregar o que?
A palavra.
A palavra.
A predicação não é contar histórias.
A pregação não é contar histórias.
A predicação não é contar chistes.
A pregação não é contar piadas.
A predicação não é volvernos famosos.
A pregação não é nos tornar famosos.
A predicação é deixar falar a Deus em meio nosso o que Ele já ha hablado em sua palavra.
A pregação é deixar Deus falar no nosso meio aquilo que Ele já tem falado por meio da Sua palavra.
Com as próprias palavras de Deus.
Com as próprias palavras de Deus.
Sem torcê-las.
Sem torcer.
Sem desviá-las.
Sem desviar.
Sem añadir-lhes.
Sem acrescentar.
Sem sustraer-lhes.
Sem subtrair.
A pregação é poderosa.
A pregação é poderosa.
Não por el predicador.
Não por causa do pregador.
La predicación es poderosa.
A pregação é poderosa.
Cuando el predicador deja hablar la palabra de Dios al pueblo.
A pregação é poderosa quando o pregador deixa a palavra de Deus falar ao povo.
Como hablaba un predicador antiguo.
Como dizia um pregador antigo.
La palabra es como un león.
A palavra é como um leão.
Ella solo necesita ser soltada.
Ela por si só necessita ser solta.
Usted abre la palabra.
Você abre a palavra.
Y la palabra es como un león.
E a palavra é como
um leão. Ella hace el trabajo.
Ela faz o trabalho.
No el predicador.
Não é o pregador.
El predicador debe procurar.
O pregador deve procurar.
Dejar hablar la palabra.
Deixar a palavra falar.
Amén.
Amém.
Como decía alguien. La predicación no es la invención de una iglesia.
A pregação não é a invenção da igreja.
Sino que es el más glorioso ministerio que hemos recibido como pueblo de Dios.
Senão que é o mais glorioso ministério que nós temos recebido como povo de Deus.
Y nosotros debemos preocuparnos por una cosa.
E nós devemos nos preocupar por uma coisa.
No por ser famosos.
Não por nos tornarmos famosos.
Sino por ser fieles a la palabra.
Senão por sermos fiéis à palavra.
De tal manera que la palabra.
De modo que a palavra
transforme los corazones.
Transforme os corações.
Penetre en las vidas.
Penetre nas vidas.
Haga una obra.
Faça uma obra.
La palabra que Pablo usa ahí para predica es queruso en el griego.
A palavra que Paulo utiliza aí para predica, para prega é queruso no grego.
Que significa proclamar.
Que significa proclamar.
Proclamar públicamente.
Proclamar publicamente.
Eso era el trabajo que hacían los heraldos del rey.
Esse é o trabalho que os arautos do rei faziam.
Eles tinham que proclamar publicamente os decretos do rei.
Eles tinham que proclamar publicamente os decretos do rei.
Nosso dever como ministros de
Deus. E o nosso dever como ministros de Deus.
É fazer ouvir publicamente a voz de
Deus. É fazer ser ouvida publicamente a voz de Deus.
Proclamar sua mensagem em voz alta.
Proclamar a sua mensagem em voz alta.
De tal maneira que todos os homens oigam.
De tal maneira que todos os homens possam
de
ouvir.
De tal maneira que todos os homens entendam.
De tal maneira que todos os homens entendam.
De tal maneira que todos os homens obedeçam o que Deus ha dicho.
De tal maneira que todos os homens obedeçam aquilo que Deus tem falado.
Nós somos chamados a negociar, disse alguém.
Nós não somos chamados a negociar, disse alguém.
Sino somos llamados a dar un mensaje autoritario, poderoso en el nombre de Dios.
Si no, hemos sido llamados a transmitir una mensaje de autoridad, de poder diante de Dios.
Y eso debemos hacerlo con toda diligencia, hermano.
Y eso nos debemos hacer con toda diligencia, hermano.
Con toda autoridad.
Y con toda autoridad.
Con todo amor.
Con todo amor.
Usted tal vez puede ver que seamos jóvenes.
Você talvez possa achar que nós somos jovens.
Você talvez pode ver que somos colombianos.
Você pode às vezes perceber que somos colombianos.
Você talvez não nos pode conhecer.
Você talvez não nos conheça.
Pero lo que nos da la autoridad para hablar en el nombre de Dios.
Porém o que nos dá autoridade para falar em nome de Deus.
Es que Dios ya ha hablado.
É que Deus já falou.
Y nosotros debemos hacer conocido ese mensaje a todos los hombres.
E que nós devemos fazer conhecida essa mensagem a todos os homens.
Amén.
Amém.
A eso vino Jesús.
Para isso Jesus veio.
Para predicar la palabra.
Para pregar a palavra.
Y si nosotros queremos que el reino de Jesús avance en medio nuestro.
E se nós queremos que o reino de Jesus avance no nosso meio.
Debemos hacerlo.
Devemos fazer isso.
Yo hallo muy indigno.
Eu acho muito indignante.
Que un hombre se pare delante de los hermanos.
Que um homem se coloque diante dos irmãos.
Y comience a hablar así.
E comece a falar assim.
Hermanos.
Irmãos,
perdónenme por lo que les voy a decir.
Perdoe-me por aquilo que eu vou dizer.
Y él comienza a hablar la palabra.
E ele começa então a falar a palavra.
Nosotros no debemos pedir perdón, hermano.
Nós não devemos pedir perdão nesse caso.
Le guste a usted.
Goste você.
O no le guste.
Ou não te agrade.
Nosotros fuimos llamados a hablarle la palabra.
Nós fomos chamados para falar da palavra.
No a consentirle el oído.
Não agradar os ouvidos.
Atravessar os corações.
Atravessar os corações.
Como disse um predicador.
Como disse um pregador.
A palavra não é difícil de entender.
A palavra não é difícil de entender.
É difícil de tragar.
É difícil de assimilar.
De comer.
De comer, de tragar. De engolir.
E essa é a nossa responsabilidade.
E essa é a nossa responsabilidade.
Que seus ouvidos vos ouçam.
Que os seus ouvidos ouçam
os oráculos de
Deus. Os oráculos de Deus.
Hermanos,
irmãos,
hagan ouvir a voz de Deus em meio de vocês.
Façam ouvir a voz de Deus no meio de vocês.
Prediquem a palavra.
Preguem a palavra.
Ela é poderosa.
Ela é poderosa.
Para sobreedificar-nos.
Para sobreedificar-nos.
E dar-nos herança com todos os santos.
E nos dar herança com todos os santos.
Agora diz Paulo.
Agora Paulo diz.
Que prediques a palavra que instes a tempo e fora de tempo.
Que pregues a palavra que instes a tempo e fora de tempo.
Redarguye, reprende. Exorta,
redarguye, repreende e exorte.
Agora Paulo põe a este exercício.
Agora Paulo coloca esse exercício.
Um sentido de urgência.
Um sentido de urgência.
Nós devemos predicar.
Nós devemos pregar
com urgência.
Com urgência.
Com insistência.
Com insistência.
Com perseverança.
E com perseverança.
O famoso predicador puritano Richard Baxter dizia.
O famoso pregador puritano Richard Baxter dizia:
"El predicador debe predicar como si fuera un hombre moribundo."
O pregador deve pregar como se fosse um homem que está morrendo.
Como si estuviera a las puertas de la muerte.
Como se estivesse às portas da morte.
Predicando a pessoas que estão a ponto de morir.
E pregando a pessoas que estão a ponto de morrer. Martin Lloyd Jones dizia.
Reflexionando sobre lo que decía Richard Baxter.
Refletindo sobre o que dizia Richard Baxter.
Predique como se nunca mais fora predicar.
Pregue como se você nunca mais fosse pregar.
Como um moribundo a moribundos.
Como um moribundo a moribundos.
Insistentemente.
Insistentemente.
Com urgência.
Com urgência.
Como se fosse a última vez que aqueles que nos ouvem nos vão escutar.
Como se fosse a última vez que aqueles que estão nos ouvindo fossem nos escutar.
A tempo e fora de tempo.
A tempo e fora de tempo.
Hermano, la mayor necesidad que tienen los oídos de los creyentes es escuchar la palabra de Dios.
Irmãos, a maior necessidade que tem os ouvidos dos daqueles que estão nos ouvindo é escutar a palavra de Deus.
Dice y exhorta con toda paciencia.
E diz exorta com toda paciência.
Ahora, a pesar de que debemos predicar con urgencia,
agora, apesar de que nós devemos pregar com urgência,
também devemos predicar com paciência.
Também nós devemos ter paciência ao pregar.
Que quer dizer isso?
E o que isso quer dizer?
Que devemos predicar com o espírito.
Que devemos pregar com o espírito.
Del que nunca se irrita.
Daquele que nunca se irrita.
Del que nunca se cansa.
Do que nunca se cansa.
Del que nunca se desespera.
Daquele que nunca se desespera.
Apesar que predicamos com urgência.
Apesar de pregarmos com urgência.
Predicamos com amor.
Pregamos com amor.
Apesar de que predicamos com autoridade.
Apesar de que pregamos com autoridade.
Predicamos também com sensibilidade por as pessoas.
Também pregamos com sensibilidade em relação às pessoas.
Apesar de que predicamos a palavra com autoridade.
Apesar de pregarmos a palavra com autoridade.
Devemos deixar que a autoridade obre. La palabra obra en el corazón de las personas.
Devemos deixar que a autoridade ou a palavra faça uma obra no coração das pessoas.
Una cosa es predicar con autoridad.
Uma coisa é pregar com autoridade.
Y otra cosa es forzar a las personas.
E outra coisa é forçar as pessoas.
Por un lado firmes.
Por um lado devemos ser firmes.
Cuando hablamos la palabra.
Quando nós falamos a palavra.
Por otro lado blandos.
Por outro lado devemos ser mansos.
Cuando tratamos con las personas.
Cuando tratamos con las personas.
Hermanos, yo creo que.
Hermanos, yo creo que.
Los hermanos donde yo vivo.
Los hermanos aonde yo vivo.
Pueden haber escuchado muchos mensajes fuertes de parte de mi boca.
Tenho escutado muitas mensagens fortes através da minha boca.
Exortaciones.
Exortações.
Repreensiones.
Repreensões.
Muchas.
Muitas.
Pero ninguno de ellos.
Porém, nenhum deles.
Eu poderia dizer diante da igreja onde ministro.
Eu posso dizer isso diante da igreja onde eu ministro.
Que nunca.
Que nunca.
Ha salido uma palavra grosseira.
Nunca saiu uma palavra grosseira.
Nunca saiu uma palavra forte.
Nunca saiu uma palavra forte.
Nunca saiu uma palavra discriminadora.
Nunca saiu uma palavra discriminatória.
Nunca saiu uma palavra hostil.
Nunca uma palavra hostil.
De aqueles que nos han buscado en el privado.
Daqueles que têm nos buscado em privado.
Tengo mi conciencia tranquila.
Eu tenho a minha consciência tranquila.
Que nunca he respetado a un hermano.
Que nunca desrespeitei um irmão.
Nunca he respetado a una hermana.
Nunca desrespeitei uma irmã.
Nunca he tenido una actitud hostil entre ellos.
Nunca tive uma atitude hostil diante deles.
Una cosa es hablar con autoridad.
Uma coisa é falar com autoridade.
La palabra de Dios.
Na palavra de Deus.
Y otra cosa es enseñorearnos de las personas.
E outra coisa é se assenhorar das pessoas.
Enseñando.
Ensinando
com toda a paciência.
Com toda a paciência.
Amém.
Amém.
E diz.
E diz.
Com toda a paciência e doutrina.
Com toda a paciência e doutrina.
El predicador.
O pregador.
De la iglesia.
Da igreja.
El ministro de la palabra.
O ministro da palavra.
También tiene que ser un buen teólogo.
Também tem que ser um bom teólogo.
También tiene que conocer la doctrina.
Também tem que conhecer a doutrina.
También tiene que conocer ciertos idiomas.
Também tem que conhecer certos
idiomas. Tiene que ser amante de los libros.
Tem que ser amante dos livros.
De los diccionarios.
Dos dicionários.
De las concordancias.
Das concordâncias.
De los comentarios.
E dos comentários.
Debe tener una buena biblioteca.
Ele deve ter uma boa biblioteca.
Él debe conocer las escuelas teológicas.
Deve conhecer as escolas teológicas.
Por ahí leía una frase de Richard Baxter bien fuerte también.
Por aí eu li uma frase de Richard Baxter bem forte também.
Quando a igreja nota que seu pastor é ignorante,
quando a igreja nota que o seu pastor é ignorante,
nunca vai respeitar suas enseñanzas.
Nunca vai respeitar os seus ensinamentos.
Não há nada mais terrível, irmão.
Não existe nada mais terrível
que escutar
irmão,
um predicador ignorante.
Do que escutar um pregador ignorante.
Não há nada mais vergonhoso para a palavra e a autoridade de Cristo.
Não existe nada mais vergonhoso para a palavra e para a autoridade de Cristo.
De que escutar um homem ignorante pregar a palavra.
Do que escutar um homem ignorante pregar a palavra.
Quando falo de ignorante.
Quando eu falo de ignorante.
Não estou falando de um homem que não foi a uma universidade.
Não estou falando de um homem que não foi a uma universidade.
Quando falo de ignorante.
Quando eu falo de ignorante.
Quando falo de um homem que não conhece as escrituras.
Eu estou falando de um homem que não conhece as escrituras.
Que não se ha sumergido nas escrituras.
Que não tem se submergido nas
que
escrituras.
Que não entende as escrituras.
E que não entende as
que
escrituras.
Que torce as escrituras.
Que torce as escrituras.
Que malinterpreta as escrituras.
Que faz uma má interpretação das escrituras.
Não há nada mais perigoso para a igreja que um predicador ignorante, irmãos.
Não existe nada mais perigoso para a igreja do que um pregador ignorante, irmão.
O predicador deve conhecer.
O pregador deve conhecer.
De hermenêutica.
De hermenêutica.
Como interpretar as escrituras.
E de que forma vai interpretar as escrituras.
Conhecer os textos.
Conhecer os textos.
Conhecer os livros.
Conhecer os livros.
Conhecer o pensamento dos autores bíblicos.
Conhecer o pensamento dos autores bíblicos.
Irmãos, isso é um trabalho.
Irmãos, isso é um trabalho.
Isso requer tempo.
Isso requer muito tempo.
Isso também nos diz.
Isso também nos diz.
Que, aunque há irmãos muito queridos.
Que ainda que haja irmãos muito queridos,
se não han sido preparados,
se eles não foram preparados,
se não han sido capacitados por Deus,
se não foram capacitados por Deus,
e se não han sido diligentes em isso,
e se não têm sido diligentes nisso,
este lugar não é para todos, irmão.
Esse lugar não é para todos.
Aunque irmão. Todos somos sacerdotes,
ainda que todos nós somos sacerdotes,
aunque todos temos sacerdócio santo,
ainda que todos nós tenhamos sacerdócio
não
santo,
não todos han sido chamados ao ministério da palavra.
Nem todos têm sido chamados ao ministério da palavra.
Amén.
Amén.
Pablo dice.
Paulo diz.
Encarga esto a hombres.
Encarrega isso a homens.
Fieles.
Fiéis.
E idóneos.
E idóneos.
Hay hombres que Dios los hace fieles.
Existem homens que Deus faz fiéis.
E lhes dá toda a idoneidade para que eles possam cumprir este trabalho.
E dá a eles toda a idoneidade para que eles possam cumprir este trabalho.
Amén.
Amén.
No todos son maestros.
Nem todos são mestres.
Não todos são apóstolos.
E nem todos são apóstolos.
Pero los que son,
porém aqueles que são,
su vida,
a sua vida,
su familia,
a sua família,
su conducta,
a sua conduta,
la manera como manejan el dinero,
a maneira como eles lidam com o dinheiro,
su carácter,
o seu caráter,
debe ser de ejemplo,
o seu caráter deve ser de exemplo,
para que ellos con su vida,
para que eles com sua própria vida,
adornem lo que hablan,
adornem aquilo que falam.
Amém.
Amém.
Nosotros debemos honrar, hermano.
Nós devemos honrar, irmão.
El ministerio de la palabra en la iglesia.
O ministério da palavra na igreja.
Con toda paciencia y doctrina.
Com toda paciência e doutrina.
Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina.
Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina.
Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus concupiscências.
Porém, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão mestres conforme a sua concupiscência.
Será que uns tempos de apostasia?
Então, esses tempos são tempos de apostasia.
Donde la gente no quiere oír.
Onde as pessoas não querem ouvir.
Donde hay muchos falsos maestros enseñando tantas cosas.
Onde existem muitos falsos mestres ensinando tantas coisas.
Nosotros debemos jurar delante de Dios.
Nós devemos jurar diante de Deus.
Comprometernos delante de Dios.
E nos comprometermos diante de Deus.
Para seguir con el ministerio que comenzó Jesús.
Para seguirmos com o ministério que Jesus começou.
El ministerio de predicar la palabra.
O ministério da pregação da palavra.
El ministerio de la oración.
O ministério da oração.
Y el ministerio de la predicación.
E o ministério da pregação.
Eran ministerios muy importantes para Jesús, hermano.
Eram ministérios muito importantes para Jesus.
Y están ligados.
E eles estão ligados.
Tanto que el Señor dice.
Tanto que o Senhor diz.
Orad.
Orai.
Porque la mies es mucha.
Porque a seara é muito.
Y los obreros son pocos.
E os obreiros são poucos.
Oremos.
Oremos.
Para que el Señor levante obreros.
Para que o Senhor levante obreiros.
Y lo que Jesús hacía continúe sucediendo en nuestros días.
E o que Jesus fazia continua acontecendo nos nossos dias.
Terminemos leyendo el pasaje de Marcos 1.
Vamos terminar lendo a passagem de Marcos 1.
Dice.
Diz.
Y les dijo, 1:38.
Y les dice, 1:38.
Vamos a los lugares vecinos.
Vamos às aldeias vizinhas.
Para que predique también allí.
Para que eu ali também pregue.
Porque para esto he venido.
Porque para isso eu vim.
Ahora yo le decía a los hermanos donde nos reuníamos.
Agora eu dizia aos irmãos aonde nós nos reunimos.
Nosotros tal vez podemos decir, gracias al Señor tenemos buenos hermanos entre nosotros.
Nós poderíamos dizer, graças ao Senhor temos bons irmãos entre nós.
Buena predicación entre nosotros.
Boa pregação entre nós.
Y eso a veces Dios se lo concede a ciertas iglesias.
E isso às vezes Deus concede a certas igrejas.
Hermano, pero cuando usted mira alrededor.
Irmão, porém quando você olha ao redor.
Tantas ciudades.
Tantas cidades.
Tantas aldeas.
Tantas aldeias,
tantos pueblos,
tantos povos
que necesitan predicación de la palabra, hermano.
Que precisam da pregação da palavra.
Hermano, yo a veces me siento triste.
Irmãos, às vezes eu me sinto triste.
Por un lado, le doy gracias al Señor por la iglesia donde me reúno.
Por un lado, eu dou graças ao Senhor pela igreja onde eu me reúno.
Porque el Señor por años nos ha dado abundancia de su palabra.
Porque o Senhor por anos tem nos dado abundância da sua palavra.
Por outro lado, sinto uma grande tristeza.
Por outro lado, eu sinto uma grande tristeza.
Porque tenho muitos irmãos ao redor que necessitam da palavra.
Porque nós temos muitos irmãos ao redor que precisam da palavra.
Que o ministério da obra.
Que o ministério da obra.
De Jesus recorrendo muitas cidades e predicando a palavra.
Jesus passando por muitas cidades e pregando a palavra.
Seja em meio nosso.
Seja no nosso meio.
O Senhor levante obreiros e envie obreiros.
Que o Senhor levante homens e envie obreiros.
Porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Porque a seara é muita e os obreiros são poucos.
Vamos a los lugares vecinos.
Vamos aos lugares vizinhos.
Para que predique también allí.
Para que pregue também ali.
Porque para esto he venido.
Porque para isso eu vim.
Amém.